Oi, meu nome é Natália e esse é o 204º episódio do Para Dar Nome às Coisas, um podcast que nasceu para ser uma mesa de bar na web daquelas que a gente senta e sente que não estamos sós. Um lugar em que a gente pode ser do nosso próprio tamanho sem precisar esticar e nem se espremer. Como é que você tá? Como é que estão as coisas para você? Como é que tá o seu mundo dentro desse mundo? Como é que você tá? Eu tô bem. Tô no fim de This Is Us. É assim que eu tô. Ai, gente, pra mim é a melhor série que foi escrita na história, assim. This Is Us, pra mim, é uma obra de arte. E aí eu tô naquela sensação, sabe? De querer saber como essa história termina, de querer saber como que as coisas vão se dar, e ao mesmo tempo triste por saber que quando acabar, acabou. E ao mesmo tempo triste por ter que lidar com o fim dessa série, assim. E eu já falei algumas vezes nessa mesa de bar e em outras mesas de bar físicas que eu tenho uma relação com o This Is Us que é em doses intensas, assim. Então, eu vou vendo o This Is Us em doses, então eu vejo hoje, e aí eu vou ver de novo talvez amanhã, mas aí depois de 3 dias eu já não vejo mais, e aí depois eu vejo de novo, e quando eu vejo assim 7 episódios de uma vez. Porque é uma série que mexe muito comigo e que me alcança em muitos e muitos e muitos lugares. Mas é bonito isso, né? É bonito de ver como isso também é uma lógica que a gente aplica muita coisa na nossa vida, assim, né? Tem muitas coisas que a gente tá esperançoso ou em expectativa para saber o que vem depois, né? E ao mesmo tempo dá uma dorzinha, né, de se despedir daquilo. Toda vez que eu penso nisso, eu penso nas mudanças de trabalho que eu fiz, que tinha uma coisa que era: eu quero muito saber o que vem depois disso. Eu quero muito saber como que vai ser, como que eu vou ser nessa nova empresa, como que vão ser as coisas nessa nova empresa. Eu quero muito saber como vai ser esse novo desafio nessa nova empresa. Mas, ao mesmo tempo, dá uma dorzinha de deixar os meus amigos atuais de trabalho, dá uma dorzinha de deixar, de saber que eu não vou poder comer naquele restaurante que era na rua, dá uma dorzinha de saber que eu não vou mais parar no café ali para conversar com a pessoa que senta do meu lado na mesa, assim. Acho que todo o processo de mudança, assim, ou todo o processo de fim de ciclo é sempre né? É sempre um sentimento e outro, e nunca um sentimento ou outro. Pelo menos para assim, para mim é assim na maioria das vezes, né? Ao mesmo tempo que tem uma curiosidade, um desejo. Acho que términos de relacionamento são um pouco assim também, né? Ao mesmo tempo que tem um. Às vezes você é a pessoa que terminou, geralmente acontece quando é a própria pessoa que termina, né? Às vezes, ao mesmo tempo que tem aquela sensação de, cara, foi importante, é isso. Era a decisão que eu precisava tomar, e aí traz um frescor, traz um desejo pela mudança, traz uma nova perspectiva, um novo horizonte. Ao mesmo tempo que tem isso, tem aquela sensação de, caramba, eu tô me despedindo de algo aqui que me fez companhia por muito tempo, que ocupou a minha vida por muito tempo. Essa coisa com a qual eu me relacionei por muito tempo, e agora eu vou me despedir disso, e ao mesmo tempo que tem uma alegria por esse novo ciclo, por essa nova coisa, por esse novo horizonte que se apresenta, por essas novas possibilidades que se apresentam, porque até então eu me dedicava a isso e agora eu posso me dedicar a outras coisas, e com essas outras coisas podem vir muitas outras coisas. Ao mesmo tempo que tem isso, tem uma dorzinha por esse ciclo que se encerra, né? Acho que para mim um dos grandes ganhos da maturidade, assim, foi entender isso, assim, que os sentimentos, eles não são binários, eles não são isso ou aquilo. Muitas vezes eles são isso e aquilo. Eles são alívio e angústia, muitas vezes. Alívio e angústia, para mim, é o combo da mudança de emprego. Eu não tô mudando de emprego, tá, gente? É que eu mudei muitas vezes de emprego, assim, muitas vezes. Esses dias eu fui dar uma palestra e eu falei, gente, vocês acham que mudar de 4 em 4 anos de emprego é muito? E as pessoas falaram, não, é razoável. Eu falei, acho que é razoável mesmo, né? Eu sempre me disse que era muito, mas não, então. Parece que outras pessoas acham que não, né? Mas acho que é isso, assim, para mim, esse sempre foi o combo da mudança de emprego. quando eu tava colocando as minhas coisas numa caixa, quando eu tava passando no RH pra entregar minha carteira profissional, quando eu tava me despedindo dos meus colegas de trabalho, sempre rolava uma tristeza, assim, uma dor, mesmo quando eu não tava mais feliz naquele lugar, mesmo quando eu não tava mais satisfeita com aquela rotina. E eu entendo isso porque mesmo quando eu não tava mais satisfeita com aquela rotina, mesmo quando eu não tava mais feliz naquele lugar, existia algo naquele lugar e naquela rotina que me deixava feliz, que tinha alguma coisa feliz ali, né? Era sempre um E, né? É, eu não tô feliz, mas tem uma coisa ali que me deixa feliz, que é tomar café no sol, que é conversar com os meus amigos. E aí se despedir daquilo era se despedir dessas duas coisas. Era se despedir do que me entristecia, que não me motivava mais, que não me dava tesão mais, mas ao mesmo tempo era me despedir daquilo que me salvava daquela angústia, sabe? E aí eu acho que o ganho na maturidade foi perceber que as coisas às vezes são e. Você pode estar feliz e assustado ao mesmo tempo. Você pode estar angustiado e aliviada ao mesmo tempo. Você pode estar com medo e esperançosa ao mesmo tempo, faz parte. As coisas não são binárias. E eu acho que quando a gente aceita, e eu acho que quando a gente se dá conta e quando a gente abraça essa multiplicidade, né, que são os sentimentos, eu acho que também a gente vai expulsando um pouco a culpa e a incompreensão, porque acho que muitas vezes a gente acaba se sentindo culpado por isso, né? Porque você fala assim, nossa, mas eu desejei isso e agora eu tô com medo? Ou eu desejei isso e agora eu tô angustiada? Ou eu desejei isso e agora eu tô triste? Mas é, né? Porque nem tudo vai ser uma coisa só. Deduziria ou chutaria aqui que a maioria das coisas não é uma coisa só. É extremamente possível e comum que a gente entre em novas fases ou se despeça de fases antigas sentindo mais de uma coisa e coisas contraditórias. Coisas que aparentemente são contraditórias, quando na verdade só apontam para a mesma coisa, né? Só apontam que as coisas que a gente abraça ou se despede também não são uma coisa só. Quando eu me despeço de um trabalho que não faz mais sentido, eu também tô me despedindo das coisas que me salvavam naquele momento daquilo que não fazia sentido. Eu também tô me despedindo dos meus amigos de trabalho, pelo menos da rotina com eles, que me salvavam dessa falta de sentido. E aí, quando eu me despeço desse trabalho, eu também me despeço da rotina com esses amigos. É completamente natural, então, sentir duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu tô exatamente nessa fase de This Is Us. Tô nessa fase de eu quero muito saber como a história desses personagens vão terminar, né? Como elas vão se dar, mas ao mesmo tempo, então logo eu quero ver muito rápido, eu quero, né? Ai, meu Deus, quero ver o que vai acontecer, mas ao mesmo tempo eu fico, ai, vai me fazer falta quando eu terminar de assistir. Eu não tenho o hábito de voltar nem em livros, nem em séries, nem em filmes. São poucos os filmes que eu assisto mais de uma vez. Então, eu sei que vai ser um fim de ciclo. Mas é isso, faz parte, né? Faz parte. É isso, gente. Hoje eu vou falar... Falei bastante agora. Hoje eu vou falar sobre expectativa, que é um tema que surgiu lá numa caixinha de perguntas do Paradar Minhas Coisas. E eu espero, como sempre, eu espero que esse episódio te faça uma boa companhia e, com sorte, faça sentido pra você. Mas prefiro que te faça uma boa companhia do que faça sentido pra você. Se puder as duas coisas, melhor ainda. Mas é isso. E antes da gente começar, queria dizer que se você não deu 5 estrelinhas pra gente e puder, quiser, conseguir, você consegue fazer isso embaixo da capinha do episódio, onde você vê todos os episódios. Aí tem o seguindo, a sinopse do episódio e tem lá as 5 estrelinhas. Você só consegue dar uma vez, então se você já deu, não precisa dar de novo, porque nem dá. Mas se você não deu ainda e puder, quiser, conseguir, a gente vai ficar muito feliz. Lembrando que a gente também tem um financiamento coletivo lá no Apoia-se e tem algumas recompensas muito legais. E é isso, vamos pro episódio. Boa audição. Esses dias, como eu tava contando, eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram do Paradar Nas Minhas Coisas, do podcast, né? Inclusive, se você não segue a gente, quiser seguir, a gente compartilha trechos de episódios, alguns vídeos, acho que lá a gente consegue fazer uma troca muito legal. E aí eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram, coloquei um stories e falei, tá aberta a rodada de perguntas aleatórias. E aí, uma das nossas amigas de bar, uma das nossas ouvintes aqui, que compartilham a mesa com a gente, sentou lá e perguntou se tinha um episódio em que eu falasse sobre criar expectativas. E aí ela mandou uma mensagem explicando a pergunta. Ela me falou que ela era uma pessoa que se sentia... que ela se sentia como uma pessoa que criava expectativas demais. Como ela até usou essa palavra. Eu sou criadora de expectativas. Mesmo quando eu sei que não é responsabilidade do outro corresponder às minhas expectativas, eu ainda assim me sinto uma criadora de expectativas e eu não acho isso bom. Embora eu saiba que essas expectativas possam não ser cumpridas, eu acho isso ruim. E aí logo depois ela me perguntou, Nath, você alguma vez já falou sobre isso? Alguma vez você já trouxe pra mesa de bar algum assunto sobre isso? E eu disse pra ela ali no momento que eu não lembrava. Não lembrava de ter algum episódio que falasse de expectativa exatamente com esse recorte. Com esse recorte específico. Há dois episódios que eu falo sobre expectativa, mas eu não me lembro de ter aprofundado nesse aspecto. Nesse recorte específico. E aí eu gravei um áudio pra ela pra contar isso. E pra falar um pouco do que eu pensava sobre isso, sobre essa coisa de criar expectativa. E aí, logo depois, larguei o celular em cima da mesa e eu fui pra cozinha pra fazer arroz pro almoço. E aí, quando aquele momento que o cheiro de alho e da cebola refogados invadiu todo o apartamento, por um instante, minha cabeça viajou pros domingos da minha família nos anos 90. Aquele cheiro, aquela mistura de alho com cebola, fritos no fundo da panela, com pouco óleo. Aquele cheiro inconfundível invadiu meu corpo e quando eu vi, eu tava na casa dos meus pais, junto com a minha família, no domingo, nos anos 90. Started out so small, we drank and then we talked. She got to know me, I got to know her, and suddenly it's war, then peace so on and off. It's getting to me, I'm getting to her. Os domingos da minha infância, eles tinham mais ou menos sempre a mesma coisa. Quando dava uma hora, tipo quase duas da tarde, começava a sair da cozinha esse cheiro de alho e cebola refogados. Eles começavam a sair da cozinha, eles iam passando pela sala, pegavam o corredor, invadiam os quartos. E eu lembro de sair do quarto muitas vezes e falar, mãe, o que você tá fazendo? Que cheiro gostoso é esse? Naquela época, eu tinha, sei lá, 10 anos, 11 anos. Eu sempre achei que minha mãe tinha um pó mágico no bolso, uma poção diferente no armário. Alguma coisa muito exótica que fosse responsável por aquele cheiro, assim. Que era um cheiro sempre muito gostoso. Eu só tinha... É isso, né? Eu tinha 9, 10 anos e por isso eu não sabia que misturar alho e cebola no fundo de uma panela quente dava um cheiro tão bom. E isso era uma coisa que sempre acontecia todos os domingos, porque era um dia que minha mãe gostava de cozinhar com calma e que tanto minha mãe quanto meu pai, eles gostavam de sentar à mesa e demorar à mesa, e era uma rotina que era muito gostosa aos domingos. Mas tinha uma outra coisa que sempre acontecia aos domingos. Depois que a gente almoçava ali e demorava por horas na mesa de casa, com meu pai contando a história do tempo que ele foi maratonista, de como ele conheceu minha mãe, da minha mãe contando como ela e minha tia Sônia eram muito parecidas e muito diferentes ao mesmo tempo. Depois que passava esse tempo em que eles contavam histórias de tempos que a gente ainda não existia, de que a gente era só sonhado, mas não existia ainda, depois dessas horas na mesa, eu conseguia levantar da mesa, minha mãe falava, então tá bom, vamos lá, Natália ajuda a recolher os pratos, Rafael ajuda a recolher os copos, Patrícia ajuda a recolher os talheres e os guardanapos, Toninho ajuda aqui eu com a travessa da lasanha. Depois desse momento em que a gente recolhia toda a louça e levava pra cozinha, eu podia fazer uma das coisas que eu mais gostava de fazer aos domingos, que era sentar no sofá de casa e ligar a televisão de tubo e colocar no 4, no SBT, pra assistir uma coisa que eu amava, um programa que eu amava. Todo domingo eu sentava na frente da televisão pra assistir o programa do Gugu. Programa do Gugu, pros mais novos que não conheceram ou que não puderam assistir o programa do Gugu, foi um programa muito famoso nos anos 90. Ele era no mesmo estilo do programa do Celso Portiolli, que ainda hoje tá no ar. O Celso Portiolli meio que entrou no lugar do Gugu, assim. E era um programa de auditório que, enfim, tinham várias gincanas, várias brincadeiras. Eles traziam famosos pra brincar ali no, nas gincanas e tudo mais. Mas o Gugu tinha uma outra coisa nesse programa que eu era fascinada. O Gugu, ele fez uma parceria com a Estrela. A Estrela é uma fábrica, uma empresa de brinquedos. E aí tem milhares de brinquedos, certamente você já viu algum brinquedo da Estrela. Mas o que importa é que nos anos 90 o Gugu fez essa parceria com a Estrela. E não era qualquer brinquedo. Eram brinquedos muito legais. Então tinha sorveteria do Gugu, tinha chicletaria do Gugu, tinha Gugu equilibrista. Eram brinquedos muito legais. E eles davam um pouco a sensação de que você tava meio que no palco com o Gugu, sabe? Tinha esse imaginário de que você tava participando do programa do Gugu. Era muito legal. E de todos os infinitos e as centenas de brinquedos que o Gugu tinha, eu tinha um brinquedo que era a sorveteria do Gugu, que, se eu não me engano, eu ganhei de presente de aniversário. Só que aí tinha uma coisa mágica nesse programa, tinha uma coisa mágica no programa do Gugu, que era todo domingo o Gugu visitava a casa de uma pessoa brasileira, de uma criança brasileira, ele multiplicava aquele brinquedo. Então era, a criança tinha um brinquedo da Estrela e aí de repente ela ganhava todos os brinquedos da Estrela. Imagina você ter 10 anos, você sonhar com os brinquedos da Estrela e de repente o Gugu, que é a pessoa que você assiste todo domingo, chega na sua casa. E aí ele estaciona um caminhão na frente da sua casa e ele desce desse caminhão todos os brinquedos da Estrela. Era um sonho de toda criança. Lembrando que nos anos 90 não tinha celular, não tinha Instagram, não tinha YouTube, TikTok. Então o que a gente tinha pra assistir quando tava em casa era televisão. O programa do Gugu era muito um programa pra família, entre aspas, né? Então era uma coisa muito louca. E ele fazia essa... Ele estacionava esse caminhão na frente da casa das crianças, porque tinha um quadro no programa dele que chamava Gugu na Minha Casa. E era basicamente um quadro que ele ia até a casa de uma pessoa e aí ele fazia umas brincadeiras e ele falava, ah, eu preciso de um sapato vermelho. Aí a pessoa trazia um sapato vermelho. Ah, agora eu quero um vaso com uma flor azul. E aí a pessoa ia e trazia. E aí por último ele pedia, tem algum brinquedo da Estrela aqui? E se a criança tivesse um brinquedo da Estrela e tivesse pontuado lá na gincana, ela ganhava todos os outros brinquedos da Estrela. Então ele multiplicava esse brinquedo por 100, assim. Aí, de repente, a criança que só tinha um brinquedo, ela ganhava todos os brinquedos da Estrela. E aí, eu assistia todo domingo esse programa e eu ficava sonhando com o dia que o Gugu fosse na minha casa. Sonhando com o dia que o Gugu ia chegar na minha casa, ia pedir um sapato vermelho, ia pedir um vaso com flor azul. Por fim, ia pedir o brinquedo da Estrela e eu ia ganhar todos os brinquedos. E eu queria tanto que esse dia chegasse, meus amigos de bar, que eu deixava o meu quarto, né? Da minha casa, assim, da casa que eu morava, ele tinha quatro portas, o armário. E aí as duas primeiras minha irmã usava, as duas seguintes eram minhas. E eu colocava o brinquedo da Estrela, que era a minha sorveteria, junto com os sapatos. Porque quando o Gugu pedisse, ia ser muito fácil pegar o brinquedo, entendeu? Eu já deixava já no jeito, assim. E eu passei anos, assim, tipo uns 4, 5 anos, esperando que o Gugu batesse na minha casa. Mas acontece, meus amigos, que eu nunca mandei a carta pro Gugu. Então como que o Gugu ia na minha casa se eu nunca tinha mandado a carta pro Gugu, né? Como que o Gugu ia saber quem eu era se eu nunca tinha, né, mandado a carta pro Gugu? Mas por 4 anos ali, durante esse período, né, da infância, da pré-adolescência ali, eu sonhava com esse momento, sonhava com o momento em que o Gugu fosse até a minha casa. E por que eu tô contando essa história? Eu tô contando essa história porque quando eu levantei do sofá onde eu tava respondendo, né, essa nossa amiga de bar sobre expectativa e fui fazer arroz, eu lembrei da minha infância dos anos 90, lembrei dessa história do Gugu, que eu amo, e eu fiquei pensando sobre essa coisa, né, sobre o que é expectativa, sobre o que é criar expectativa, e lembrei dessa história do Gugu. E lembrei dessa história do Gugu porque eu acho que essa história do Gugu, ela não é sobre expectativa. Ela não é sobre criar expectativa. Eu acho que essa história do Gugu é sobre criar fantasias. E é sobre criar fantasia porque claramente o Gugu não tinha como saber quem eu era. Porque o Gugu não tinha como saber que tinha uma menina na Zona Sul de São Paulo que era apaixonada pelo programa dele, que queria muito ganhar os programas da Estrela, porque eu nunca tinha enviado uma carta pra ele. O Gugu não sabia quem eu era, então eu acho que não dá pra dizer que era uma expectativa no sentido clássico, porque não tinha como eu esperar que o Gugu fosse até minha casa se eu nunca tinha mandado uma carta pro Gugu. Não tinha como eu esperar que o Gugu realmente descobrisse quem eu era se eu nunca tinha mandado uma carta pro Gugu. Quer dizer, tinha como eu esperar, mas a chance disso acontecer era menos zero. Porque eu nunca tinha mandado uma carta pro Gugu. Mas eu acho que eu lembrei disso, eu acho que essas memórias se fundiram na minha cabeça, porque eu tenho a sensação de que a gente tem olhado para as nossas expectativas como se elas fossem fantasias, sabe? E eu acho que são coisas tão diferentes, gente. E eu não tenho compromisso nenhum em estar certa, que é uma conversa de bar. Você tá livre para encontrar outras perspectivas ou para ter outras opiniões sobre isso. Eu tô aqui como uma pessoa que tá dividindo a mesa com você. Mas eu tenho pensado muito sobre isso, assim. Eu acho que a gente tem olhado para as nossas expectativas como se elas fossem fantasias mesmo, né? Eu acho que a gente tem olhado para toda e qualquer expectativa que não se concretiza como se ela fosse uma fantasia criada na nossa cabeça. E às vezes é. Às vezes realmente é, mas não é sempre. O que eu tô querendo dizer é que eu acho que quando a gente cria uma expectativa e essa expectativa não se concretiza, a tendência é que a gente olhe pra gente mesmo como eu olho hoje pra Natália de 9 anos que ficava esperando o Gugu aparecer na nossa casa, mesmo sem ter mandado uma carta, assim. E eu acho que é fundamental a gente separar, a gente diferenciar fantasia de expectativa. Eu acho que fantasia é quando a gente cria uma história na nossa cabeça que não tem dado nenhum conectado com a realidade. Sou eu nos anos 90 esperando que o Gugu fosse até minha casa sem eu ter mandado uma carta pra ele, sem eu ter ligado pro programa dele, sem eu ter ido até o SBT e dito pra ele, né? Não existia nenhum fio conectando essa realidade, né? Eu acho que isso é fantasia. Eu acho que expectativa, muitas vezes, é uma resposta adequada para a realidade que a gente está vivendo. O que eu quero dizer é que eu acho que a gente está vivendo num tempo em que toda e qualquer expectativa que é criada, quando ela não é correspondida, ela é empurrada para esse lugar da fantasia. E eu acho que essa cena não me vem à toa, porque eu acho que quando a gente faz isso, né, quando a gente cria uma expectativa, e aí logo a gente fala, nossa, não deveria ter criado essa expectativa, ou seja, isso não tem nenhum dado com a realidade, como se a gente estivesse dizendo, nossa, que fantasia boba que eu criei, é como se a gente, quase como se a gente estivesse se colocando num lugar infantil, como se a gente olhasse pra gente e falasse, nossa, que bobinha, né, nossa, que bobinha, assim, ter sonhado com isso, ter esperado isso, em quase como se a gente estivesse confundindo o tempo todo fantasia com expectativa, como se toda expectativa que a gente cria e não fosse cumprida, a gente estivesse se colocando nesse lugar da menina com 9 anos, esperando o Gugu aparecer na casa dela, mesmo sem o Gugu saber da existência dela. E aí eu acho que é muito importante a gente fazer essa diferenciação da expectativa da fantasia, né? A fantasia a gente cria e ela não tem dado nenhum de realidade, ela não tem conexão nenhuma com a realidade, né? A fantasia, ela tem muito de imaginação. Eu acho que todos nós, na adolescência, criávamos muitas fantasias, né? Quando a gente gostava do menino ou da menina ou daquela pessoa de séries acima da nossa, e a gente sonhava com o dia que aquela pessoa ia notar a gente, que aquela pessoa ia de repente ser apaixonada por nós, ou que aquela pessoa ia escolher a gente, ou que aquela pessoa ia descobrir que a gente era apaixonado por ela. E aí acho que isso tem um pouco de fantasia, assim, né, porque pode ser que aquela pessoa de fato fosse apaixonada por nós, e pode ser que de fato aquela pessoa nos visse, mas tinha uma fantasia de que aquela pessoa ia descobrir a gente no meio da multidão, sem que a gente precisasse se apresentar, sem que a gente precisasse se expor em algum nível, né? Então eu acho que existe uma possibilidade de fantasia em cada um de nós, né? Acho que todo mundo já fantasiou, mas eu acho que é muito importante tirar a expectativa do mesmo cesto da fantasia. Eu acho e repito que a expectativa muitas vezes é uma resposta adequada para a realidade. Eu acho que a expectativa, só tem expectativa quem deseja. Só tem expectativa quem tem algum desejo em relação àquilo. É o desejo que nos leva para frente. Quem não deseja, quem não pulsa, quem não quer coisas, não se movimenta. Eu não sei se existe uma oposição, assim, psicológica, né? Enfim, não sei se existe uma coisa, assim, da linha da psicologia que faça essa oposição, mas para mim, quando eu penso na oposição do desejo, é a apatia. Então, a pessoa que é apática ou a pessoa que tá num estado de apatia, ela não deseja, ela não cria expectativa, ela não espera. Mas eu fico pensando o quanto é importante fazer essa diferenciação, porque se você tá, por exemplo, se você conhece uma pessoa e você começa a trocar mensagens com essa pessoa, e se vocês saem, e é muito gostosa essa saída, e aí se vocês se falam no dia seguinte, e aí se vocês vão pra um lugar que é muito legal, e se vocês não têm nenhuma conversa sobre o que tá acontecendo, né? Se vocês não dizem, olha, eu tô aqui, você tá aí, enquanto não há essa conversa, é natural que haja uma expectativa de que isso seja mais do que um encontro, que isso seja mais do que um sorvete de menta no fim da tarde de um domingo, né? Eu acho que quando a gente tá conectado ao nosso desejo, é natural que a gente crie expectativa. Eu acho que criar expectativa é uma resposta, de novo, adequada à realidade. É diferente do que é uma fantasia. É diferente de quando você tá saindo com alguém e essa pessoa diz, por exemplo, isso é um clássico, né? A gente tá saindo com alguém, aí a pessoa fala, olha, eu não quero namorar, eu não tô disposto a namorar, eu não tô afim de namorar, eu acabei de sair de uma relação e tal, não, eu não quero. A pessoa deixa claro isso e mesmo assim a gente fantasia que essa pessoa vai mudar de ideia, a gente fantasia que essa pessoa vai descobrir que a gente é a melhor pessoa do mundo, a gente fantasia que essa pessoa vai se dar conta de que a gente é uma pessoa imperdível. Eu acho que isso é diferente. E eu acho que é muito importante fazer essa diferenciação do que é fantasia e do que é expectativa. Porque às vezes a gente tá se culpando por esperar uma coisa que é completamente natural e recomendável que se espere. Quando, por exemplo, você... Isso é uma coisa que eu sempre ouço muito, assim, em rodas de bar, que é, nossa, não deveria... Nossa, como que eu fui confiar, né? Como que eu fui confiar na pessoa? Como que eu fui esperar que aquela pessoa fosse leal comigo? E aí corta pra pessoa, a pessoa tá contando que ela tava se relacionando monogamicamente, sei lá, com alguém e que essa pessoa traiu. E aí a pessoa tá falando, nossa, como que eu fui esperar que ele fosse leal? Mas, gente, se você tá numa relação monogâmica, é inclusive recomendável que você tenha expectativa de que a pessoa vai cumprir aquele acordo. É recomendável que você espere que aquela pessoa vai ser leal contigo, porque ela fez um acordo com você. Sei lá, situações em que você tem uma relação de amizade e aí, de repente, você descobre que aquele seu amigo, que aquela sua amiga, que aquele seu amigo, sei lá, deu uma mancada que amigos geralmente não deveriam dar. Ou que aquela pessoa foi escrota com você em algum nível. Aí tá você na mesa de bar falando, nossa, por que eu criei a expectativa de que aquela pessoa fosse leal, né? As pessoas são horríveis mesmo. Mas peraí, a expectativa às vezes é uma resposta adequada pra realidade. Se aquela pessoa era seu amigo, se aquela pessoa era sua amiga, se era uma pessoa que convivia com você numa relação de amizade, é natural que você espere que aquela pessoa seja leal com você. Eu acho que é muito importante ter isso em mente, porque é o que eu vejo muito acontecer. E o que eu já fiz também é da gente quase se culpabilizar por ter esperado uma coisa que é o que se deveria esperar. Sei lá, às vezes você senta na mesa do bar e fala, meu Deus, como é que eu fui criar a expectativa de que a gente fosse ter alguma coisa séria, sei lá. E aí você tá saindo, sei lá, 3 meses com aquela pessoa, se relacionando 3 meses com aquela pessoa, falando todo dia com aquela pessoa, trocando mensagem todos os dias, vocês trocam música, trocam meme, vocês falam profundamente sobre a vida. Cara, eu acho extremamente natural que você crie a expectativa de que vai ter alguma coisa em relação a isso. Eu jamais diria que isso é uma fantasia. Eu acho que isso é uma expectativa adequada à realidade. E quando a gente tem expectativas adequadas à realidade, é claro que a gente tá dizendo que não é que essas expectativas devem acontecer. O que eu tô querendo dizer é que é natural que elas aconteçam, porque existe uma realidade concreta ali. É diferente de alguém que tá sonhando com uma pessoa que você nunca se relacionou, diferente de alguém que tá sonhando com uma pessoa que nunca se relacionou e esperando que essa pessoa apareça na casa dela com uma aliança e um pedido de casamento, percebe? Há muitas zonas cinzas no meio disso. Há muitas zonas cinzas. Mas há muitos sinais também, né? Tipo, acho que a gente muitas vezes não fala sobre as coisas e por vezes, não fala sobre as coisas e duas, às vezes ignora sinais também, né? Mas eu acho que também não é responsabilidade de ninguém ficar... Ninguém é contrato pra ficar prestando atenção em letras pequenas, né, gente? Eu acho que a gente tem que ser claro naquilo que a gente quer dizer, ser nítido naquilo que quer dizer, ser objetivo naquilo que quer dizer, dizer não tô aqui, enfim. Mas eu acho que tem uma coisa de normalizar a expectativa mesmo, sabe? Eu acho que criar expectativa é sinal de que você deseja, de que você é um ser desejante, de que você tá pulsando, de que você espera que o melhor aconteça, né? Se a gente... É que acho que no relacionamento, como tem muitas coisas envolvidas e como tem muitas camadas, é muito mais fácil a gente se arrastar e ser arrastada ou ser arrastado, enfim, pra esse lugar do bobo, do infantil, que não percebeu, que tava tudo ali, não viu, né? É mais fácil. Mas se a gente pegar, por exemplo, num exemplo de emprego, você entrou num site de empregos, você viu uma vaga, você viu que você tem todas as características daquela vaga e você é chamado pra primeira entrevista. E você acha que você foi bem naquela primeira entrevista. É natural que você crie expectativa de que aquilo vai ser, de que aquilo vai acontecer. E aí, quando o telefone toca e a pessoa fala muito obrigada pela sua participação, mas não é você, é natural que você fique chateado por ter criado expectativa. Mas eu acho que é muito importante, de novo repito, assim, eu acho que é muito importante entender que expectativa é diferente de fantasia. Que a expectativa, ela foi criada porque tinha todo um contexto ali que tava te dizendo que aquela vaga poderia ser sua, que aquilo poderia acontecer. E eu acho que é um pouco da mesma lógica pras relações, né? Quando você tá saindo com alguém legal e aquela pessoa tem em alguma medida uma reciprocidade, ou quando você tá se relacionando com alguém e que você tem um acordo ali dado naquela relação, é natural que você espere que alguma coisa conectada àquela realidade aconteça, né? Quando tá numa relação que aquela pessoa, se é uma relação fechada, que aquela pessoa não te traia. Ou se você tá saindo com alguém que é legal e que tá em alguma medida sendo recíproco com você, que aquilo seja melhor ou maior do que isso. Eu não vejo problema nenhum em criar expectativa. Eu acho que a única coisa que a gente precisa tá sempre ligado é que criar expectativa não é um contrato assinado por duas partes, né? Ou seja, existe a possibilidade dessas expectativas não serem cumpridas. Quando a gente tá ali flertando com alguém e a gente tá esperando que aquilo seja mais do que isso, porque há dados da realidade ali, porque há uma expectativa concreta e tal, pode ser que aquela pessoa mude de ideia, pode ser que você mude de ideia, pode ser que a coisa não funcione e aquilo desmanche, né, a sua expectativa. Mas eu acho que faz parte do jogo também, sabe? Eu acho que mais do que tentar viver sem expectativa, porque eu acho que isso é enxugar gelo, sabe assim? O gelo não vai secar, sabe assim? A gente não vai deixar de esperar, porque eu acho que o contrário disso é apatia, e eu acho que viver apático, em alguma medida, perder o melhor da vida. Eu acho que mais do que treinar, né, se treinar ou se cobrar a não ter expectativa, é polir a nossa capacidade de lidar com frustração, é polir a nossa capacidade de lidar com desapontamento, é polir a nossa capacidade de lidar com as coisas quando as coisas não acontecem do jeito que a gente queria, sabe? E prestar atenção no porquê a gente se cobra a não ter expectativa. E eu acho que por trás dessa cobrança pra não ter expectativa, tem essa ideia errada de que toda expectativa é uma fantasia, e não é. A expectativa é natural, uma prova, não sei se é prova a palavra, mas é um sinal, isso eu quis dizer. Isso é um sinal de que você tá vivo e desejante. Tem uma, falando de This Is Us, tem uma história no This Is Us que é muito boa, que eu não vou falar o nome do personagem, porque quem tiver na primeira temporada ou tiver perto dessa temporada, talvez vai ser spoiler, mas tem um personagem que ele passa 50 anos pensando numa mulher com quem ele se relacionou aos 20. Na realidade, ele conheceu uma mulher quando ele tinha 20 anos, acho que 20 anos, 30 anos, acho que era 20, porque é 20 anos. Mais ou menos essa idade. Ele conheceu uma mulher quando ele tinha 20 anos, ele se apaixonou loucamente por essa mulher, ele tinha tudo a ver com ela, ela tinha tudo a ver com ele. Eles tiveram um lance muito massa, assim. A primeira vez que ele transa é com ela, né? E aí ela olha pra ele e fala: cara, vamos colocar tudo na mala e vamos pra Woodstock, vamos pra um outro lugar. E aí pra esse outro lugar a gente pode... Woodstock é um festival, né? Aí a gente pode, depois desse festival, a gente pode ir pra outra cidade, aí a gente vai rodando o mundo. E aí, enfim, ela cria ali um convite pra ele, diz pra ele: cara, queria muito fazer isso com você. E ele diz: combinado, beleza, então amanhã, 19h, eu te encontro nesse lugar. Eles sempre se encontram dentro de uma van, que é a van que ela tem. E aí, no dia seguinte, ele não consegue ir. E ele não consegue ir porque ele vem de uma família que os pais... que o pai é muito agressivo com a mãe. E ele sente que toda vez que ele tá em casa, ele consegue equilibrar a relação dos pais. Então, ele sente que se ele for embora dessa casa, se ele sair dessa casa e deixar os pais sozinhos, a mãe pode se prejudicar. E ele não vai. E ele não vai, só que ele passa 30 anos da vida dele, 30 ou 50 anos da vida dele, pensando que ele não foi. Algo dentro dele se cristaliza aos 20 anos. Então, ele fica se imaginando como é que seria a vida dele se ele tivesse ido e tudo mais. Até que um momento que ele entra no Facebook e encontra essa mulher no Facebook. Ele não tem certeza se é ela, porque ela só posta fotos de animais, né? E ele fala: mas eu acho que é, porque eu lembro que desde aquela época ela gostava de fotografia e ela gostava de animais. E aí ele pega, atravessa a cidade toda, assim, tipo, horas de viagem, e vai tocar na casa dela. E ele vai tocar na casa dela, e aí, antes de chegar na casa dela, ele compra uma fotografia, porque ele quer dizer pra ela: olha, eu demorei 50 anos pra vir aqui na sua casa. Mas agora eu tô aqui, a gente pode viajar pela Califórnia, assim como você tinha me prometido, assim como a gente prometeu naquela época. Ele tá claramente preso numa fantasia. E aí sim, eu acho que é uma fantasia, porque ele ainda tá preso aos 20 anos, né? 50 anos aconteceram e ele não consegue olhar pra isso que rolou, né? Pra isso que aconteceu e tal. E aí ele bate na casa dela, e aí claramente a série é muito assertiva nesse sentido, porque ela é como é a vida. E aí ela tá casada, ela tá em outro contexto familiar, e ele precisa lidar com a frustração, ele precisa lidar com a frustração daquela fantasia, de que, cara, como é que eu não percebi, né, que fazia 50 anos que essa história aconteceu, e que a possibilidade dela acontecer do jeito que ela tinha acontecido, porque é isso que ele espera, né? Ele não vai encontrar essa mulher atualizando essa história no sentido de: eu tô indo encontrar uma mulher que certamente tá com a minha idade, com 60, 70 anos, e que não é a mesma garota que foi, porque assim como eu não sou o mesmo garoto que eu fui, e que pode estar casada, ou com filhos, ou com netos. Não, ele vai esperando encontrar aquela menina de 20 anos, assim. E aí, quando ele chega lá, confrontado com a realidade, né? De que aquela pessoa não existia mais, né? Que ela tava casada, que... enfim. E aí, ele é obrigado a lidar com a frustração. E aí, quando ele é obrigado a lidar com a frustração, ele fica primeiro bravo com isso, porque ele percebe que a mulher não tá parada no tempo, como ele ficou. E aí, ele consegue seguir em frente, assim. Mas eu gosto muito dessa história, porque eu acho que essa é a diferença entre fantasia e expectativa, assim. Eu acho que toda expectativa tem um pouco de fantasia. Em alguma medida, sempre tem. Mas a diferença entre essas duas é que a fantasia, ela é completamente desconectada da realidade. E a expectativa tem um dado de realidade ali. E aí, de novo, trago esse exemplo, né? De quando você tá numa relação de amizade, é natural que você espere que aquela pessoa seja leal com você. Esperar isso não é fantasiar, é se conectar a um dado de realidade. Você tem uma relação de amizade com aquela pessoa. Quando você tá saindo com alguém e a coisa tá fluindo super bem, e vocês estão trocando mensagens, etc., é natural que você espere que isso seja mais do que isso. Porque existe um dado de realidade ali. Você se sente bem com aquela pessoa parece ser recíproca com você. É natural que você espere, é natural. E aí eu acho que é importante a gente, de novo, né, e mais uma vez, talvez eu esteja sendo repetitiva, mas eu acho que é importante fazer essa diferenciação entre essas duas coisas para que a gente não... para que a gente não coloque numa categoria infantil uma coisa que é muito adulta e madura. De modo geral, eu tô olhando por mim, assim, eu quando era criança passava muito mais tempo fantasiando coisas do que criando expectativas. E aí, quando eu fiquei adulta, isso se inverteu. Eu passo muito mais tempo criando expectativas do que fantasiando, embora ainda fantasie muitas vezes. Mas eu acho que é isso, assim, eu acho que diferenciar essas duas coisas tira um pouco essa carga negativa do que é criar expectativa, porque é extremamente natural, saudável. Expectativa, muitas vezes, é uma resposta adequada àquilo que a gente está vivendo. Então é isso, gente. Eu acho que é importante dar nome às coisas. E é importante não se deixar arrastar para um lugar de inadequação quando a gente está criando expectativa, porque criar expectativa é humano. Eu não caio mais nesse papo de que não é... Dois papos que eu não caio mais. De que a gente não deve se importar. Não é que não deve se importar. As pessoas falam assim, não ligue para o que os outros falam. A gente liga, gente. Vamos ser realista. A gente liga para o que os outros falam. A gente se importa. Eu acho que o ponto é calibrar isso. É calibrar qual a opinião de quem eu me importo, qual a opinião de quem, qual é a opinião que pra mim realmente vale, assim, sabe? Mas me importar eu vou. E é a mesma coisa de criar expectativa. Ah, não cria expectativa. Cara, a gente vai, porque não criar expectativa é anti-humano. Isso não é um problema individual meu. Isso é uma coisa que vem no nosso HD enquanto humanidade. A gente cria expectativa, a gente espera que coisas boas aconteçam. E é só porque a gente espera que coisas boas aconteçam que a gente se move pra frente também, né? Porque eu acho que expectativa tem a ver com desejo. Não criar expectativa pode muitas vezes esconder uma apatia. Todas as vezes que eu não criei expectativa é porque eu não estava emocionalmente ligada àquilo. Toda vez que eu consegui me manter completamente com os dois pés no presente, sem esperar nada, é porque eu não estava querendo muito, sabe assim? Então acho que um bom lugar de partida é se conectar com a realidade, assim. Acho que não tem problema nenhum em criar expectativa, só cria expectativa em quem deseja. É o desejo que nos leva pra frente. Acho que a única coisa importante que a gente precisa fazer é diferenciar a expectativa de fantasia. E diferenciar mais pra que a gente possa se libertar dessa ideia que inventaram de que não pode criar expectativa, porque eu acho que no fundo, o que a gente tá querendo dizer como não pode criar expectativa é que a gente tá fugindo da frustração, né? Se você vai, tipo, puxar a linha desse pensamento de que não pode criar expectativa, o que a gente tá querendo dizer é não cria expectativa porque você vai se decepcionar. Como se desse pra viver sem se decepcionar, né? Como se desse pra viver sem se frustrar. Como se desse pra fazer escolhas que fossem 100% acertadas e que elas fossem sempre levar pra um lugar. Eu acho, na verdade, que só dá pra não criar expectativa adotando uma vida apática, ou seja, fugindo da vida. E aí, nessa bifurcação, eu sou 100% do time de quem cria expectativa, de quem espera o melhor, de quem, às vezes, confunde expectativa com fantasia e depois se dá conta e aí ajusta o caminho. Eu sou 100% do time de quem vive, assim, e de quem tá indo pra vida consciente e realista, de que a gente vai criar expectativa, de que a gente vai se frustrar e que, mais importante do que cuidar pra não criar expectativa, é cuidar pra sair e entrar de toda a frustração, sabendo que criar expectativa não é um problema pessoal e individual, mas é o que tá nas linhas pequenas do contrato da vida, assim. A gente vai se frustrar, vai se decepcionar, faz parte de 10 apostas, talvez 5 deem certo e 5 deem errado, e isso não é um problema exclusivo seu, e também não é um problema exclusivo do fato de você ter criado expectativa, sabe? Ou a gente cria expectativa e vai pra vida pronto pra se frustrar e se decepcionar e pronto pra acertar e viver grandes coisas, ou a gente passa pela vida apático, né? Apático e ressentido. É isso, eu acho que a escolha tá disponível pra todo mundo. Eu já fiz a minha. É isso, gente. Espero que tenha feito sentido pra você. Espero que tenha feito uma boa companhia. Se você gostou, se fez sentido pra você e você quiser conseguir compartilhar esse episódio nas suas redes sociais. Se você quiser também contar pra gente como te chegou aqui na caixinha do Spotify, tem uma pergunta como chegou esse episódio, ou o que você achou desse episódio, a gente vai ficar muito feliz. E eu amo ler também quando vocês escrevem como chegou o episódio pra vocês lá na capinha do episódio no Instagram. Obrigada pela companhia. É isso. A gente se vê na semana que vem. Um beijo e até lá. Started out so small, we dressed